Um dos mais proeminentes e talvez hoje um dos mais traduzidos em todo o mundo desses filósofos é o Jacques Derrida, que nós vamos ver agora. Na Argélia, não é? Ele nasceu e cresceu em Argel, uma linda cidade na época, banhada por aquelas áreas mediterrâneas, né? E não, ele, como Camus é um filósofo. Por favor, Isoldinha, aperta para baixar um pouquinho lá o som. O Camus é um filósofo que rendia muitas homenagens a essa terra, e muito amada por ele, e como também foi amada por Jacques Derrida. Isso em 1930, ok? O que viria depois é fundamentalmente impactante para esse filósofo. Nós sabemos algumas coisas sobre isso na autobiografia dele, que ele lança em 1991, um homem com mais de 60 anos, nos traz essa autobiografia. Só que, olhem, poucas vezes uma autobiografia nos contou tão pouco quanto essa de Jacques Derrida. Ela é surpreendente, ele traz assim, algumas frases que são emblemáticas, que fazem o leitor ficar curioso, mas não informado. Aliás, o Jacques Derrida não tem nenhum compromisso com a informação. Ele, aliás, toda a filosofia dele, como vocês vão ver agora, é bastante curiosa. Quando ele era garoto, ele teve uma infância com o que a sociedade dele, a cultura dele, a época, propiciavam de melhor. O Jacques Derrida era de uma família judaica, uma família que para os padrões da época dele tinham tudo que ele podia, tudo que podiam oferecer de estudos. E ele, particularmente, era um aluno brilhante. Ele era uma mente privilegiada na época dele. Ele se destacava nos estudos, ele tinha uma grande facilidade nos estudos. E muito cedo ele nos conta, ali eu coloquei o termo para vocês, não estranharam aquele termo? Circunfissão é um neologismo. Significava uma brincadeira que ele fazia entre a circuncisão, que os judeus fazem, né? E as confissões de Agostinho. Ele gostava muito de Agostinho, de Santo Agostinho de Hipona. Se identificava muito com Santo Agostinho de Hipona. E olhem a ironia, não é? Que surge a partir daí, porque não podiam ter culturas mais diferentes. O Derrida, ele seguiu o judaísmo e ele estava totalmente imbuído dessa formação cultural judaica. E, no entanto, ele admirava profundamente Agostinho de Hipona, que, entre outras coisas, aporta no pensamento de Derrida com a linguística, com a linguagem, que vai ser a grande contribuição dele à filosofia, à história filosófica. Quando ele tinha por volta de 10 anos de idade é quando estoura a Segunda Guerra Mundial. E o destino que caberia à Argélia nisso tudo não era dos melhores. Não é? Os nazistas, quando a França sucumbe, a Argélia cai na mão dos nazistas logo imediatamente. E aí o pequeno Jacques, com pouco mais de 10 anos, vai ver uma outra história do mundo que ele não conhecia, e que o marcaria para sempre. Para sempre. Isso aí, o horror que ele desenvolve a qualquer tipo de racismo, a dor que ele sente por qualquer tipo de privação do senso humano na sua dignidade, surge daí e vai acompanhá-lo para sempre em suas obras e por onde ele passa. Nessa altura, na escola, ele começa a sofrer perseguições de toda a espécie pela origem judaica dele. Por exemplo, destituem, ele era o orador, tiram o menino disso, porque ele sempre era o primeiro colocado nas disciplinas, ele não é mais nada disso, acaba sendo expulso da escola, eles têm que ter uma educação informal, e é muito difícil a vida que ele desenvolve a partir daí. Quando ele tem 19 anos, os pais, a família dele, que tinha recursos, o que faz com o Jacques Derrida? Manda embora para Paris, para a França. E na França, olhem onde ele vai estudar, na Escola Normal Superior. Lembram da aula sobre Sartre? Lá estavam os maiores expoentes do pensamento francês que despontariam por muitas décadas nessa Escola Normal. De normal ela tinha muito pouco, né? Já que era uma escola de elite, não era uma escola que era frequentada pelas pessoas do povo. É lá que ele vai tomar contato, vai ler filósofos como Jean-Paul Sartre. Mas acontece uma coisa curiosa na vida do Derrida. Com tudo que ele sofre na Argélia, até ele sair da Argélia para a França, ele se desencanta dos estudos. Ele não é mais aquele aluno brilhante. Ele quer, inclusive, tem uma passagem na vida dele que ele quer ser jogador de futebol, inspirado em Camus, que era futebolista. Um dia ele está em casa ouvindo o rádio e ouve lá falar sobre Camus, futebol e filosofia. E ele diz, eu vou estudar filosofia. Olha só, por um programa de rádio, ele desperta para isso e começa a estudar filosofia. Quando ele chega nessa escola, como ele tinha uma facilidade para o estudo impressionante, esse filósofo era extremamente assim, hábil na velocidade do pensamento, algo raro. Ele começa a estudar Sartre, daí ele vai para os fenomenólogos, Husserl, e Heidegger depois, e rapidamente ele consegue fazer conversações maravilhosas e começa a questionar. Ele começa a questionar. Agora ele já é um jovem com seus 20 e poucos anos, mas o que estava destinado à existência dele é muito difícil para ele. Olha ali, ó, em 1954, ele tinha apenas 24 anos. O que acontece? A Guerra da Independência. Né? A Argélia queria a independência da França. E entra numa guerra tremenda pela independência. Os árabes que moravam na Argélia não queriam mais ser aquele regime que beirava, em alguns casos, o fator escravocrata, não queriam mais isso com a França e entram numa guerra tremenda. Nessa época, o Derrida era francamente a favor da independência da Argélia. Ele queria uma Argélia livre e é um dilema, porque eles tinham as relações com a França muito profundas, muito arraigadas, culturais. Era uma cisão interna que esse homem tinha que fazer. Para piorar o quadro todo, o que acontece? Convocam, ele tem que ir pela França, voltar para a Argélia. O que acontece? Ele não era um homem de guerra, quer dizer, os soldados lá, quando fizeram a seleção, viram que era um garoto de estudioso, quer dizer, a estampa dele, ele era uma pessoa que tinha um carisma. Quer dizer, eles disseram, não, você, o que você faz? Você vai dar aulas, você vai, no exército você vai dar aula. Ele chega na Argélia e dá aulas para criança. O que acontece na alma, no coração dele? Ele vê tanta brutalidade da parte dos franceses e da parte dos argelinos que o coração dele se despedaça. Se despedaça. Impressionante o que acontece com ele. Em 1960, ele tinha então 30 anos, ele volta à França. E aí ele tem um episódio tremendo. Ele namorava uma menina, gostava muito, ele a casa com essa garota, ele amava muito ela. O nome dela era Margarida, se eu não me engano. Margarida. Era o nome de flor. Se não era Margarida, era algo assim. Ele casa com ela e tem um episódio terrível de depressão. Com 30 anos de idade, 31, 32, ele desanda na vida dele. Provavelmente, sequelas do que ele viveu na Argélia. Daquela brutalidade de ver como franceses e argelinos se trataram, aquilo para ele foi de destruir o coração dele. Ele era a favor de uma Argélia independente, mas ele também tinha alma francesa, quer dizer, toda a cultura dele, o idioma que ele falava, tudo. Isso despedaçou a alma, provavelmente, do Derrida. Se vocês acham que esse despedaçamento, entre aspas, de alma foi um fator isolado, eu vou dizer para vocês, toda a filosofia dele que nós veremos agora rende enorme tributo a tudo isso que eu estou falando a vocês. Observem, em seguida vou mostrar a filosofia dele, que arrebatou o mundo inteiro. É impressionante como dividiu a filosofia de Derrida. Ela, no início, ela encantou literatos, poetas, diletantes e causou uma das maiores críticas da academia filosófica a um filósofo. Ele nem era tido como um filósofo. Tamanho foi o impacto da filosofia dele. O que será que ele fez, não é? Que causou tamanho problema? Nós já vamos ver aqui. Bom, primeira coisa, enquanto ele está se recuperando dessa depressão, e isso levou tempo, e ele tinha recursos financeiros para poder se tratar numa época complicada para isso e tudo mais, ele estuda psicanálise, e logo vai se voltar contra ela também. Ele acha um monte de paradoxos na teoria psicanalítica. E então, nessa ocasião, ele começa a estudar Edmund Husserl e a fenomenologia. E ele acha muito interessante o que a fenomenologia diz. A fenomenologia diz assim, ó, a nossa razão, ela só pode ser suficiente para dar conta das coisas do mundo por conta da intuição, que é superior e anterior a ela. A razão é muito precária para dar conta das coisas. Muito bem. E ele diz, mas onde, qual é o fundamento disso que esses fenomenólogos estão fazendo? Em Husserl, vocês sabem, Husserl diz, para aí, vamos lá na matemática. E dentro da matemática, a geometria. Quer dizer, você pega um triângulo, olha, os lados internos, qualquer que seja a sua teoria, sei lá, 180 graus. Pois bem, ele, quando ele se aproxima dessa filosofia husserliana, ele logo diz, de jeito nenhum. Né? Ele fica impressionado como é que passou um argumento desse. Quando ele vai se aprofundar nas husserlianas, com o que ele se depara? Ele diz, eu quero saber de onde Husserl quis dizer, então, que a solidez da nossa argumentação está na matemática e, sobretudo, na geometria. Quando ele vai ver essa fundamentação que Husserl coloca, que desde a pré-história o homem já tinha esses preceitos matemáticos que não são nossos, mas estavam lá, foram descobertos e não inventados, ele diz, de jeito nenhum, isso não passa. E aí ele diz, estamos com problemas gravíssimos, porque se a filosofia está embasada nisso, ela está embasada no relativismo. Quando ele vai, então, se aprofundar nisso, ele diz, olha, o problema filosófico é um problema de aporia, ou seja, de uma contradição interna, que os filósofos, de tanto fazerem filosofia, já não se dão mais conta. A contradição já é tão parte deles que eles não se dão mais conta. Vamos ver exemplos bem básicos disso, assim, ó. Querem ver? Você, por exemplo, tem uma amiga que é muito ciumenta, muito, muito. E aí você questiona e diz para ela, por que você é tão ciumenta, né? O que acontece com você e tal? Jesus já fez um tratamento? Ela diz, não, isso é cuidado, não é isso que você está falando. Isso é zelo, isso é quem ama e tal, e observa certas coisas. E não se dá conta mais de uma contradição interna que gera algo que de fora você percebe. Mas ainda assim, não há uma lógica interna para isso? É aí que o Derrida diz, pois nem mesmo essa lógica interna subsiste. Ela não subsiste. Como ele vai demonstrar isso? Vamos lá. O que ele faz é um grande questionamento. Jacques Derrida é um filósofo. Hoje ele é tido como filósofo, boa parte das vezes, mas na época dele a academia não o reconheceu como filósofo, com raras exceções. Na primeira preleção que ele faz, grande preleção, é lá nos Estados Unidos, ele é aclamado praticamente. O filósofo, a academia americana literária o aclama. A academia americana filosófica diz, o que esse cara está dizendo? O que é isso que ele está fazendo? Isso não é filosofia. É um monte de pergunta desencontrada que, no fundo, não quer dizer nada. Quando ele volta para a França, já então o nome dele era comentado em vários países europeus. Lá no Reino Unido não queriam saber dele, diziam que o que ele faz não é nada, era simplesmente uma pincelada aleatória das coisas. Os alemães nem tomam conhecimento dele, mas os franceses, já em vários lugares e para a Ásia também, começam a ventilar o nome dele, e logo os alemães se interessam em várias academias pelo mundo, e ele começa a ser ouvido. Quando ele esteve aqui no Brasil, a convite da USP, da Folha de São Paulo, ele fez uma das conferências muito bonitas e famosas dele, toda ela transcrita, muito, muito bonita. Que, aliás, para um filósofo iniciante é inelegível. Pode ler que não vai pegar nada. Tem que ter uma leitura anterior dele, e por isso vamos caminhar para essas leituras. Basicamente, quando ele começa a questionar a filosofia e seus fundamentos, ele vai dizer que que a filosofia, vou usar uma palavra dele, ali eu não eu coloquei no quadro uma palavra dele, ele não usou, ele diz que ela é inconsistente. Filosofia é inconsistente. Ela não tem uma coerência lógica. Ela peca pela lógica. Quando ele coloca isso, que a filosofia, e olha, ele estava de onde ele partiu, Sartre, Heidegger, Husserl. Quando ele começa a ventilar esses conceitos da inconsistência da filosofia, os filósofos apontam para ele e dizem: você, ao nos criticar, o faz de uma maneira inconsistente, porque você utiliza a própria lógica que você condena para condenar a lógica que fazemos. Você é um incongruente, você é um paradoxo. E o Jacques Derrida diz positivo. Ele assume esse paradoxo numa boa. E ele diz: é a ferramenta que eu tenho. Infelizmente, e é só que eu tenho. Quer dizer, eu preciso usar uma ferramenta torta para criticar uma coisa que já está torta na sua origem. Estamos com problemas, ele falou. Em 65, ele era um jovem com 35 anos, ele começa a lecionar nessa mesma escola onde ele se formou, História da Filosofia. E aí o pensamento dele abre, abre. É impressionante o horizonte que esse homem alcança com isso. Porque ao conversar com os filósofos, ele se torna cada vez mais convicto da grande falácia que a filosofia se tornou desde os gregos. O texto, o estudo dele sobre Platão, se tornou um clássico. Okay? Se tornou um clássico, e em qualquer estudo que se faça mais profundo de Derrida, você vai esbarrar com o Phaedon de Platão e a análise da linguagem que ele faz, mostrando o grande dilema, o grande paradoxo. Basicamente, o Derrida vai nos dizer o seguinte: você escreve, você tem uma escritura, e lembrem, essa escritura não se refere unicamente ao dado escrito, à fala. Você falou, você escreveu para representar aquilo que está em você. Ele diz: está na falsidade. Esse momento é importante, tá, gente? Na obra dele, A Escritura e a Diferença, de 1967, para muitos é considerada o ápice da obra dele, mas claro que não. Ele tem muitas obras importantes. Hoje mesmo veremos uma muito importante. É difícil dizer se essa é mais ou menos. As obras, essa é A Escritura e a Diferença, é a que eu recomendo para vocês, quem quiser se aprofundar, fazer seu mestrado, seu doutorado nisso. Ele vai nos avisar com todos os argumentos que ele dispunha, que a linguagem distorce. Distorce. A linguagem, vejam que há aqui afastamentos em torno de homens como Wittgenstein. Não é para Jacques Derrida, quando você usa a linguagem, e nada está fora dela, é uma das frases famosas dele, não é? De profunda conformação com Heidegger. Ele vai nos dizer assim: ó, você utilizou o termo, você escreveu algo, você pensou algo e cantou isso que você pensou, você interpretou, você falou. Ele disse: você já torceu isso. Aí ele vai colocar, e eu botei uma seta, porque é uma das partes fundamentais para entender o pensamento de Derrida. O significado, de algo vai emergir das diferenças que existem no corpo da linguagem. Então, olhem como é que ele coloca o pensamento dele. Nós convencionamos caneca, jarra, copo. Quando nós começamos a conversar isso, que já é uma distorção, porque já não diz mais respeito de fato ao que ia, ele diz que é das diferenças muito sutis de vocábulo, de instrumentalização e tudo, que nós daremos significados às coisas. É a diferença o elemento fundamental. Imagine um filósofo clínico tendo como partilhante Jacques Derrida. A partir da historicidade dele, a partir do que aconteceu na vida dele, para chegar a essa filosofia que ele constrói. Não é muito difícil nem improvável sabermos de onde vem essa afinidade de Derrida com a diferença. Em alguns momentos, naquela guerra de 54, muitos que combatiam pela França poderiam ser facilmente tidos como quem estava pela Argélia. Em alguns momentos a diferença era tão pequena, dadas a toda a história desses povos e tudo o que aconteceu, que só uma mente muito sutil pegaria a diferença e os sofismas que estavam na brutalidade da guerra. E esse jovem, com uma mente muito aguda, muito sensível às diferenças, vai tornar isso um dos ápices de sua filosofia. Derrida era um especialista em você conversar com ele e ele pegar uma vírgula de diferenciação do seu discurso e fazer disso uma oratória inteira de mais de uma hora, duas horas. Fazia isso como poucas pessoas. Tinha uma grande sagacidade para detectar incoerências, paradoxos, inclusive nele, nos próprios discursos dele. Então ele diz que o significado das coisas vai surgir nas pequenas diferenciações que fazemos dentro dos nossos discursos. E ele diz que a filosofia cometeu um erro fundamental, ou seja, a filosofia desde os gregos, e não só a filosofia, ele esparrama isso e universaliza para a nossa sociedade. Ele diz assim, ó, isso é literal dele, tá? Nós baseamos praticamente toda a nossa verdade, todo o nosso conhecimento nessa função binária da lógica. Certo, errado. Bom, mal. E ele diz que isso é inconsistente com a vida. Vocês lembram quem na infância ele tinha como um dos heróis dele? Agostinho de Hipona. Lembram da história de Agostinho de Hipona? Estão reconhecendo de onde provavelmente vem isso? Ele deixou escrito nos diários dele, ele fazia brincadeiras, como o nosso curso preza por ser politicamente correto, não entraria em certas intimidades de brincadeiras que ele fazia com Agostinho de Hipona, inclusive quanto à sexualidade de Agostinho. Algo que, se ele fosse cristão, provavelmente não faria, mas como judeu, ele tinha uma distância que podia lhe permitir brincar com isso. Coisa que na maturidade ele não fez mais. Era uma criança quando fazia essas piadinhas, esses trocadilhos. Bem, mas viram como evolui o pensamento dele? Ou seja, esse jovem que ao passar na história de vida dele e pensam que nós temos acesso às confissões, quando ele fala das confissões de Agostinho, ele fala com admiração, coisa que ele nunca se atreveu a fazer. Ele, quando falava dele mesmo, ele mergulhava num monte de elementos que nos afastavam dele, quase nunca nos aproximavam. Ele mesmo diz para nós, ele dizia que ele cansou de mentir para a mãe dele, como ele, aliás, fazia conosco, seus leitores e tudo. Se ele estava brincando, se ele estava falando sério, é outra das dúvidas que restam sobre Derrida, entre muitas. Pois o Derrida, ele diz assim, olhem, vejam, recuemos da historicidade dele. Aquele jovem mergulhado, defendendo uma Argélia que ele amava. Ele conheceu os melhores dias de Argel, viveu em suas ruas, ele curtiu, ele amava aquele sol da Argélia, aquele povo, aquela cultura de muitas facetas. E ao mesmo tempo, toda a formação dele era francesa. Quando estoura aquela guerra entre esses países, logo depois do nazismo terrível, na década de 40, em 54, quando se achavam a salvo, estoura aquilo, ele toma partido da Argélia, queria que fosse uma Argélia independente, e dentro dele tudo aquilo se diluindo, se rebentando todo. Não dava mais para dizer certo ou errado, este ou aquele. E isso ele migra para a filosofia dele. Filosoficamente, ele assume esse pressuposto, dizer que cometemos um erro. Como dizemos, esse é bom, aquele é mau, esse é certo, aquele é errado, tá? Já não temos mais como filosofar direito. Essa filosofia binária não pode se constituir. Ele diz, há muitas coisas entre pontos aqui que vão além disso. E aí ele fala, quando então nós derivamos as nossas verdades mais íntimas e últimas desta função binária, que verdade é essa? Como podemos ainda assumir algo assim como verdade? Para Derrida, e aqui ele usa um termo universal, nós todos, quando falamos das nossas verdades, nada mais estamos fazendo do que reconhecer que todas elas nascem das nossas aporias, das nossas contradições internas, dos nossos paradoxos. E quando, como filósofo, ele tenta conversar a razão filosófica com essa intuição fenomenológica que ele tanto prezava, ele diz, uma dificilmente fará essa conversação harmoniosa com a outra. Em Derrida, não é possível. Intuição e razão não são aliadas, não são amigas, a não ser em alguns casos. Que tal? Você tem um partilhante assim no consultório e ele te mostra que na estrutura de pensamento dele a intuição vai lá de um lado, a razão vai lá para o outro. Viram como ele nos mostra, inclusive, a estrutura de pensamento dele, vários elementos? É isto. E os escritos de Jacques Derrida vão nos mostrar isso, só que nunca em linha reta. Ele é um filósofo obscuro, paradoxal, se contradiz, tem partes inteiras que talvez nem ele mesmo soubesse do que ele estava falando, e isso nem era uma preocupação para ele. A grande contribuição filosófica dele, que é a desconstrução, basicamente é você entrar num problema filosófico, linguístico, e ao girar em torno dele, fazer com que apareçam essas contradições. Esse era o pensamento de Jacques Derrida. Na academia, ainda hoje, em muitos lugares, ele não é tido como um filósofo, mas alguém que problematiza questões filosóficas. Claro que é um exagero. Ele faz, se considerarmos do ponto de vista da tradição filosófica, ele é um filósofo, não há a menor dúvida quanto a isso, mas um filósofo incômodo, alguém que se debruça sobre as próprias chagas e mostra, não é, filosoficamente. Vou parar aqui o gravador para ouvir questões, considerações, antes de seguirmos para o texto propriamente dito dele. Estava colocando para os colegas aqui no intervalo que Derrida não era propriamente um filósofo da coerência. E que muitas das críticas que ele verteu para a academia, ela retribuiu deslocando para ele. Por exemplo, quando ele acusa a filosofia de não ter uma concretude, de ser incoerente, de ser inconsistente, para usar o termo dele, muitos filósofos, rebatendo essas críticas, disseram que ele era inconsistente. E que muitas das páginas que ele escreviam nada mais eram do que torções, livres exercícios sem qualquer coerência, e muitas vezes Derrida, querendo explicar isso, acabou se complicando mais, como numa das conferências que ele fez na Inglaterra, entre outras, né, que ele fez pelo mundo. Mas o Derrida não tinha esse propósito interno de coerência. Ele não acreditava, provavelmente, que ele mesmo tivesse essa coerência. Okay? Vamos ver agora um texto dele. Este texto foi retirado da obra As Margens da Filosofia, publicado aqui no país. Vocês encontram na internet, podem baixar de sites como Amazon.com e outros. A parte que nós leremos aqui, estudaremos, é exatamente uma das partes mais importantes do discurso de Derrida, que trata da diferença. Okay? Lembrem, o Derrida, ele era um homem que tinha uma inteligência aguda e conseguia elaborar discursos praticamente para qualquer lado, dado um tema que se lhe fosse. E ele começa aqui de uma parte tão singela, de uma letra do alfabeto. E vocês vão ver o que ele faz com essa letra do alfabeto. Né? Com a letra A do alfabeto é o tema que ele vai discorrer aí. Vamos então diretamente agora ao texto e com as suas devidas explicações. As partes aqui que são mais... Que apresentam dificuldades, eu vou parar e nós vamos esmiuçar, tá bom? Então, no texto, a diferença, ele diz que vai nos falar sobre uma letra. Então, ele prossegue dizendo: vou falar, pois, de uma letra, da primeira letra do alfabeto. Acreditar no alfabeto e na maioria das especulações que nele se aventuraram. Falarei da letra A, desta letra primeira, que pode parecer necessário introduzir aqui ou além na escrita da palavra diferença. E isso no discurso de uma escrita sobre a escrita, de uma escrita dentro da escrita, também cujos diferentes trajetos passam, portanto, na sua totalidade, em certos pontos bem determinados, por uma espécie de erro grosseiro de ortografia. Por esta, falta a ortodoxia que rege uma escrita, a lei que rege o escrito e contém as suas normas de convivência. Para onde ele está caminhando é assim: algumas palavras, elas são escritas, mas não são... Você não ouve a pronúncia dessa. Chapéu. Esse CH, por exemplo. Outras ocorrem o contrário. Então ele diz que já de antemão nós temos problemas aí que vão nos levar a outras questões. Torções e torções e torções. Vamos ver para onde ele vai caminhar. Esta falta de ortografia será sempre possível apagá-la ou reduzi-la no seu direito ou no seu fato e achá-la, segundo os casos... Casos analisáveis separadamente, mas que reenviam ao mesmo grave, inconveniente até mesmo, na hipótese da maior ingenuidade divertida. Que se procure, pois, passar em silêncio uma tal infração, o interesse que lhe dedicarmos, deixa-se antecipadamente reconhecer, consignar, como escrito pela ironia muda, o deslocado inaudível desta permutação literal. Será sempre possível agir como se isso não fizesse diferença. Esta falta silenciosa à ortografia, devo dizê-lo desde já, será menos hoje meu propósito justificá-la, menos ainda desculpá-la, do que agravar-lhe o jogo com uma certa insistência. Deverão, pelo contrário, desculpar-me se eu me refiro pelo menos implicitamente a este ou aquele texto que pude arriscar-me a publicar. É que eu queria precisamente tentar, em certa medida, e ainda que isso seja princípio no limite, por essenciais razões de direito impossível, reunir em feixe as diferentes direções nas quais eu pude utilizar, ou melhor, deixar-me impor no seu neografismo aquilo que chamarei provisoriamente de palavra ou conceito de diferença, e que, veremos, não é a letra, nem uma palavra e nem um conceito. Atenho-me aqui à palavra feixe por duas razões. Por um lado, não se tratará coisa que eu poderia igualmente ter feito, de descrever uma história, de narrar as etapas, texto a texto, mostrando em cada caso qual a economia que pode impor esse desregramento gráfico. Mas, ao invés do sistema geral dessa economia, por outro lado, a palavra feixe parece mais adequada a marcar a aproximação proposta com a estrutura de uma intrincação, de uma tessitura, de um cruzamento que deixaria repetir os diferentes fios, as diferentes linhas de sentido ou de força, tal como estará pronto a enlaçar outros. Esse estilo aqui que vocês acabam de ver perpassa toda a filosofia de Derrida. Qualquer obra que vocês peguem, vocês vão ver esse estilo aqui. Já imaginaram um estudante iniciante em filosofia se deparando com um texto desse? É o fim da filosofia para esse estudante. Ele vai dizer: eu não entendi nada. E esse é o estilo dele. Para compreenderem bem o que ele está fazendo, pensem num peão rodando aqui ao redor desta mesa e tocando, tangenciando várias partes, não exatamente no sentido coerente. Às vezes ele para um pouco num ponto, aí ele se desloca para outro. Esse é o estilo de Derrida. De repente ele volta ao tema central que ele estava trabalhando e tudo já parece muito diferente. Quando você começa a identificar uma familiaridade de novo, ele mesmo começa a girar o peão outra vez e você diz: perdi, perdi, estava quase entendendo. E é assim. E aí ele volta à questão de novo. Lembrem muitos aspectos, guardadas as proporções e diferenças, daquelas fugas de Bach. Bem, vamos um pouquinho aqui para frente no texto dele. Que vou eu fazer para falar do A da diferença? É evidente que esta não poderia ser, tem um problema aqui. Diferença, como se escreve différence no francês, tem várias, apresenta dubiedades que para nós a palavra no português não tem. Okay? Ele está entrando numa área de dubiedade de propósito para causar isso. Então ele diz: é evidente que eu não poderia, que esta não poderia ser exposta pela pronúncia do A. Não se pode nunca expor senão aquilo que em certo momento pode tornar-se presente, manifesto, o que pode mostrar-se, apresentar-se como um presente, um ente presente na sua verdade, verdade de um presente ou presença do presente. Ora, se a diferença, e eu ponho aqui sobre uma rasura, aquilo que torna possível a apresentação do ente presente, ela nunca se apresenta como tal, jamais se oferece ao presente e a ninguém, reservando-se a e não se expondo, ela excede nesse ponto preciso de um modo controlado a ordem da verdade, sem por isso se dissimular como alguma coisa, como um ente misterioso na ocultação de um não saber, ou um buraco cuja ordem seria determinável, por exemplo, uma topologia da castração. Em qualquer exposição, ela expor-se-ia a desaparecer como desaparecimento, a arriscar-se-ia a aparecer, a desaparecer. De tal modo que os desvios, os períodos, a sintaxe aos quais terei muitas vezes de recorrer, serão assemelhadas por vezes a ponto de gerarem algum equívoco. Aos da teologia negativa, foi já necessário acentuar que a diferença não é, não existe, não é um ente presente, qualquer que ele seja, e seremos levados a acentuar o que ela não é, isto é, tudo. E que, portanto, ela não tem nem existência, nem essência. Eu passei algumas partes para frente. Mais adiante ele vai dizer assim, ó: a diferença como temporalização, como diferença, como espaçamento, como vão se ajustar entre si? Partamos uma vez que já aí instalados da problemática do signo e da escrita. O signo, diz-se correntemente, coloca-se em lugar da coisa mesma, da coisa presente, coisa, equivalendo aqui tanto ao sentido como ao referente. O signo representa o presente na sua ausência, mas às vezes ele. Quando não podemos tomar ou mostrar a coisa, digamos o presente, o ente presente, quando o presente não se apresenta, então nós significamos. Servimos-nos do subterfúgio de um signo. O signo seria, então, a presença de ferida. Quer se trate do signo verbal ou escrito, do signo monetário, da delegação eleitoral e da representação política, a circulação dos signos difere o momento em que poderíamos encontrar a coisa mesma, apossamos-nos dela, consumimos ou dependê-la, tocá-la, vê-la, ter dela uma intuição presente. Aquilo que eu aqui descrevo para definir na banalidade dos seus traços, a significação como diferença de temporalidade é a estrutura classicamente determinada do signo. Ela pressupõe que o signo, diferindo a presença, só é pensável a partir da presença que ele difere em vista da presença diferida que intentamos reaproximarmos. Segundo essa semiologia clássica, a substituição da coisa mesma pelo signo é simultaneamente secundária e provisória. Secundária em relação a uma presença original e perdida do que o signo derivaria. Provisório perante essa presença original e, deixa eu subir aqui a página, ausente em vista da qual o signo encontraria no movimento de mediação. Aí, olhem o que ele vai fazer. Ele vai colocar as consequências. 1. Que não se poderia mais compreender a diferença debaixo do conceito de signo, o qual sempre quis representação de uma presença e se constitui num sistema regulado a partir da vista da presença. 2. Que se ponha de modo em questão a autoridade da presença do seu simples contrário simétrico, a ausência ou a falta. Essa diferença é importante, viu? Toda a base do que ele está construindo aqui é muito importante. Lembrem que para ele o significado aqui vai surgir dessas diferenças, não é? Desses elementos que nós colocamos e que se diferenciam. E aí nós vamos dar a isso significado. Mas Derrida não tem nenhuma ilusão quanto a isso. Quando ele mostra, por exemplo, aqui, ó, a diferença de que fala Cecile, não é, pois, ela própria nem um conceito e nem uma palavra entre outras. O mesmo podemos dizer da diferença. E assim somos conduzidos a explicar a relação de uma com a outra. Para ele, a diferença é o que vai salvar esses elementos. Sem a diferença, nós não teríamos como estabelecer esses recursos mais profundos, mas isso não nos garante nenhuma coerência do discurso, não, ok? Deixa eu passar um pouquinho para frente. Podemos ser tentados por uma objeção, escreveu Derrida algumas páginas à frente. Sem dúvida, o sujeito só se torna falante entrando em comércio com o sistema das diferenças linguísticas. Ou ainda, o sujeito apenas se torna significante, em geral, pela fala ou por outros signos, inscrevendo-se no sistema das diferenças. Nesse sentido, sem dúvida, o sujeito falante ou significante não seria presente a si, enquanto falante ou significante, sim o jogo da diferença linguística ou semiológica. Mas não se pode conceber uma presença e uma presença a si do sujeito antes de sua fala ou do seu signo. Uma presença a si do sujeito numa consciência silenciosa e intuitiva. Vocês lembram na fenomenologia, quando a gente vê que a consciência, ela é uma consciência que, pelo menos quando consideramos o aspecto russeliano, que vai levar em conta profundo e essencialmente o ato da intuição, este é o caminho. É o caminho que vai conversar com a crítica que ele está fazendo aqui. Uma tal questão pressupõe, portanto, que antes do signo e fora dele, excluindo todo o rastro e toda a diferença, qualquer coisa semelhante à consciência é possível. E que antes mesmo de distribuir os seus signos no espaço e no mundo, ela pode reunir-se a si mesma na sua presença. Ora, o que é a consciência? O que quer dizer consciência? A maioria das vezes, na própria forma do querer dizer, ela se dá unicamente a pensar sobre todas as modificações, como presença a si, percepção de si, da presença. E o que vale para a consciência vale aqui para a denominada existência subjetiva em geral. Ele questiona todos esses ícones da fenomenologia. Consciência, o elemento das reduções, para Derrida há um problema fundamental aqui. Essa filosofia não tem, ela é inconsistente. Você reduz, 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 vai chegar sempre a um jogo de palavras, e não propriamente aquilo que é. Estaríamos condenados aqui a um relativismo? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Em Derrida você vai ter a sua verdade constituída, que vai ser diferente da verdade do outro. E se tentarmos reduzir tudo isso, por exemplo, a um fundamento, e ele bate muito forte, um dos primeiros textos dele foi dirigido diretamente a Descartes. Ele diz aí tudo bem, porque ele vai amarrar a instância última dele em Deus. Mas você tira essa instância última e ele se fundamenta em quê? Ele vai segurar os argumentos dele em quê? Não tem mais. Quer dizer, se eu recorro a uma instituição superior como fundamento último, ok. Aí ele diz, bom, você pegou isso como um construto para validar a sua teoria. Mas sem isso, você não tem onde se pegar. Porque para cada um será diferente. Vocês, o texto é longo, é uma pena que não possamos prosseguir aqui a leitura, valeria muito a pena, é um desafio. Um dia nós podemos fazer um estudo completo da obra, dessa obra aqui, Imagens da Filosofia, ela é interessante, ele transita por vários vetores aqui, mas assim, apenas como uma primeira aproximação dele, acho que fica de bom tamanho. Vocês já tiveram uma primeira aproximação do Derrida, do que ele quer colocar. Para ler Derrida, eu recomendo que vocês, se aqueles que têm interesse em aprofundar na obra deste autor, deem uma olhada na autobiografia dele, de 1991, que eu não sei se tem em português, acho que não tem, em todo caso vale a pena procurar. A partir da autobiografia dele, migrar direto para a escritura e a diferença, que é uma obra fundamental de 67, e a partir daí, com o auxílio de alguém que tenha feito um mestrado em Derrida, tirar dúvidas e considerações, não é? Acho que é um caminho bastante consistente. Agora lembrem, não fica pedra sobre pedra, não é um pensamento dele. Ele não está preocupado numa construção filosófica propriamente. Ele está preocupado em nos mostrar que a própria filosofia não tem consistência. Okay? E ele faz isso questionando tudo. Não é? É essa a proposta do Derrida. Nos dizer, olha, temos que encontrar caminhos aí. Não é? A filosofia, pelo que ela tem feito, não é propriamente um caminho. A não ser que queiramos falácias, sofismas, inconsistências e tudo mais. Aí, ok. Não é? Essa é a grande contribuição filosófica, essa desconstrução dele. Mostrar que podemos quebrar essas coisas até um certo ponto e ficaremos com noções, às vezes, fragmentadas. Não é? Não há uma certeza. Derrida não está nos propondo certeza alguma aqui das coisas. Que foi provavelmente o que houve com ele quando ele cai na profunda depressão. O mundo ficou para ele inconsistente. Não é? E ele transforma o padecimento da vida dele pessoal numa filosofia que tem, claro, seus caminhos, como tem também suas questões aqui filosóficas, né, que vocês, como filósofos clínicos, facilmente percebem. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem aí considerações finais, dúvidas sobre o que vimos hoje aqui em Jacques Derrida. Bem, respondendo ao colega Pedro, a colocação que ele fez, eu vou fazer um rápido resumo aqui do que nós falamos enquanto o gravador estava desligado. Estava explicando para os colegas que homens como Derrida, Camus e outros, quando se voltaram para os velhos filósofos da época deles, gente como Sartre, diante do horror que eles estavam vivendo, daquela devastação de uma Segunda Guerra, eles não encontraram nesses filósofos uma resposta, sobretudo pelos problemas políticos, não é? Sartre e outros elogiaram grandes assassinos. As opiniões políticas de Sartre foram um grande desastre, não é? Ele raramente acertou naquelas questões, e não foi só ele sozinho. Toda uma geração da idade dele ficou perplexa e a meio caminho, sem respostas e com muitos paradoxos. E esses jovens que estavam surgindo, como Derrida, que chegam à França e não encontram, eles olham esses filósofos já que estavam declinando pela idade, tem alguns morrendo, eles desvalorizam, muitos deles desvalorizam não apenas o filósofo, mas suas filosofias. E aí vai de rodo da fenomenologia, estruturalismo, vai o existencialismo quase inteiro, sobra pouco. Uma das respostas Derrida deu, quer dizer, a desconstrução, que é quebrar com tudo e que outras gerações juntassem esses cacos, esses pedaços, a partir de outros pressupostos e construíssem de novo coisas. Mas não era o intuito dele. Não era o intuito dele, era muito mais desfazer esse nó rochoso que a filosofia e outras áreas tinham criado. Dentro disso, em filosofia clínica, vocês encontram, sim, vários ecos da obra de Derrida. Tanto que ele é citado nos cadernos que vocês têm aí. Em muitos casos, dentro da malha intelectiva de uma pessoa, e nós vemos isso num procedimento clínico chamado reconstrução. Lembram como é que se faz da reconstrução? Muitas vezes você tem que desfazer pedaços, fazer novos pedaços a partir de um outro pressuposto. Dentro desse procedimento clínico que vocês aprendem com o nome de reconstrução, nós temos a desconstrução, nós temos um elemento construtivo, nós temos outros preceitos. E devemos muito, entre outros filósofos, ao Derrida. Em alguns casos, nós faremos esse exercício aleatório por ideias complexas como uma maneira de amolecer tecidos duros na malha intelectiva, que são extremamente nocivos para a pessoa e contra os quais nenhuma racionalidade parece ter efeito. Né? Então, por isso que a filosofia clínica ela transita nesses diferentes elementos e há lições importantes em Derrida. Com toda a contradição dele, com todo o paradoxo dele, ele foi muito hostilizado pela academia, por filósofos que em debates falavam que ele não dizia coisa com coisa, que o discurso dele era completamente ininteligível. E muitas vezes a resposta de Derrida é: olha, o que você está dizendo é propriamente a desconstrução. Já estamos a meio caminho do trabalho que eu proponho. Quer dizer, e é um paradoxo que não se desfaz tão cedo. Essa foi uma das grandes contribuições filosóficas. Na próxima aula já vamos andar por áreas que para vocês serão mais amistosas, que é Maurice Merleau-Ponty e outros. Já é mais... já podemos entender com a racionalidade habitual da filosofia dos nossos dias. Agradeço a presença de todos vocês e desejo uma boa noite. Thank you.